companheiros e companheiras do estado do Amazonas, companheiros e companheiras de Manaus, meu querido companheiro governador do estado, Eduardo Braga, meu querido prefeito de Manaus, Amazonino Mendes, companheiros ministros que me acompanham nessa delegação, Alfredo Nascimento do Transporte, Márcio Forte da Cidade e a nossa companheira Márcia, que é a secretária executiva do Ministério da Saúde. Quero cumprimentar o nosso vice-governador, quero cumprimentar os deputados estaduais, os deputados federais, os senadores e dizer para vocês da alegria imensa de estar outra vez em Manaus. Alegria de poder entregar a chave de uma casa humilde para um trabalhador humilde deste país e dessa cidade. Eu, quando estava entregando a chave da casa para o Gilberto, não sei se vocês perceberam, o Gilberto é um portador de deficiência visual. Ele não enxerga. E eu lembro, Gilberto, eu fui visitar uma casa. E eu lembro da primeira casa que eu adquiri pelo Sistema Financeiro de Habitação. Era uma casa que tinha 3 quartos de 3x3. E mais uma sala e um banheiro. Ao todo, a casa tinha 33 metros quadrados. Foi lá que eu e Marisa compramos a nossa primeira casa. E dessa casa, pelo fato dela ter um terreno de 123 metros quadrados, eu pude, ao longo de 10 anos, e construindo tijolo por tijolo, fiz um sobrado, fiz uma varanda e a minha casa ficou parecendo uma casa chique, que nem era uma casa popular de uma pessoa que não podia pagar uma grande prestação. Essas casas aqui, elas são pequenas. Elas têm 38 metros. Mas elas têm um terreno de 116 metros quadrados. Portanto, um terreno igual à casa que eu morava no Jardim Lavínia, lá em São Bernardo do Campo, a mais ou menos 1.500 metros de onde fica a Volkswagen. Lá nasceram todos os meus filhos. E lá eu criei, nessa casa pequena, criei meus 4 filhos homens que nasceram nessa casa. Pois bem, eu sei que o ser humano tem algumas paixões. A minha era uma casa. Porque a casa é a segurança. A casa é o lugar onde a gente tem certeza que vai criar os filhos da gente. A casa é o abrigo mais nobre que uma mulher e um homem querem para os seus filhos. É a proteção. É a garantia de que as pessoas conquistaram cidadania. É a garantia de que as pessoas vão ter o endereço, vão ter o número da casa. E é a certeza absoluta de que as pessoas não vão ficar peregrinando de vila por vila, bairro por bairro, onde muitas vezes o carteiro não consegue nem descobrir aonde as pessoas moram. Queria que vocês compreendessem o que está acontecendo no Brasil nesse momento. Durante mais de 20 anos, este país ficou perdido nas mazelas administrativas e econômicas. Esse país não crescia. Esse país não gerava emprego. Esse país não construía casa. Esse país não dava tratamento ao saneamento básico. e este país foi ficando atrofiado. O número de pobres foi se espalhando pela periferia. E os ricos foram comprando apartamentos cada vez mais altos, com medo dos pobres que moravam lá embaixo, espalhados pelas regiões metropolitanas dos grandes centros brasileiros. Era preciso colocar um fim nisso. E era preciso construir as bases para que a gente pudesse começar a mudar este país. Vocês se lembram quando em 2003 eu cheguei na presidência da República? Alguns torciam para que nada desse certo. Alguns mostravam todo o seu preconceito. Se os doutores não conseguiram salvar esse país, como é que um retirante nordestino, que só tem 4 anos de escolaridade e um curso do Senai, vai querer consertar o país que os doutores não conseguiram governar? Essas pessoas se esqueceram de alguns ingredientes básicos na nossa passagem pela terra. Essas pessoas se esqueceram dos ingredientes mínimos que um ser humano tem que dar para poder vencer na vida. E essas pessoas não percebem. A gente não governa este país e nenhum país do mundo se a gente tentar utilizar apenas os números que a gente aprende na universidade. Se a gente ficar discutindo o economês do economês. Se a gente ficar teorizando as histórias que a gente ouve. Este país só vai dar certo e só está dando certo porque a gente não nega os números. A gente não nega os fatos, mas esse país não pode ser governado apenas com a inteligência da cabeça, mas tem que ser governado com o sentimento do coração dos nossos governantes. O povo não é um número estatístico. Não basta a gente saber que esse país tem pobre. Não basta a gente saber que eles passam necessidade. É preciso a gente ir a fundo e conhecer a alma da nossa gente. É preciso a gente ir a fundo e olhar nos olhos de cada mulher, de cada criança. Está escrito na Constituição, todos têm que ser tratados em igualdade de condições. Todos têm direito a uma moradia. Todo mundo tem direito a uma educação. Por que que isso nunca foi feito? Porque este país sempre foi governado para 35% da população. Esse país, durante um século, ele foi governado apenas para 35% da população. Da classe média alta para a classe média rica, da classe média rica para os mais ricos. E o que aconteceu? Os pobres foram ficando mais pobres. Eu lembro, meu caro governador do Amazonas, eu lembro, meu caro prefeito, companheiros deputados, em 1970, São Paulo só tinha 2 favelas. 2 favelas. E hoje São Paulo tem mais de 2 milhões de habitantes morando em favela. O Rio de Janeiro era a cidade maravilhosa. E hoje o Rio de Janeiro está cercado por favelas. Manaus construiu a chamada Zona Franca. Poderia ter se transformado na cidade mais extraordinária. Mas como não teve desenvolvimento no interior, o povo do interior veio para Manaus. E Manaus também se transformou numa cidade caótica do ponto de vista administrativo. Porque as pessoas começaram a ir morar nas encostas dos garapés. As pessoas passaram a morar em lugares inadequados. E vamos ser francos, a classe política também tem culpa. A classe política também tem culpa. Não é apenas o pobre que invadiu. É porque tem vereador, tem prefeito, tem deputado que faz campanha incentivando as pessoas morarem em lugar inadequado. Isso vale para cá, vale para São Paulo, vale para Pernambuco, ou seja, passou a haver uma relação de desrespeito à dignidade do ser humano e fomos levando os pobres a viver um processo de degradação. Mulheres e homens morando com seus filhos em quartos de 3x3, ali faziam as suas necessidades fisiológicas, ali cozinhavam, ali faziam sexo, ou seja, era promiscuidade na família por falta de espaço, por falta de respeito. Eu sei que nós ainda estamos longe de fazer as mudanças que precisam ser feitas. Mas se a imprensa quisesse me ajudar e a imprensa fosse pesquisar, a imprensa iria perceber que nesses 6 anos de governo, a Caixa Econômica investiu mais em habitação do que em tantas décadas passadas em que não se construía habitação nesse país. Se quiserem pesquisar para mostrar a verdade, nós vamos ver quanto foi investido para cuidar do esgoto deste país, para coletar o esgoto e fazer saneamento básico. Em 2002, foram liberados apenas 262 milhões de reais e não tinha continuidade. No ano, colocava 200 milhões, passava 3 anos sem colocar nada. E cuidar de saneamento básico tem que ter um processo de continuidade. Cada ano, colocando um pouco, para que a gente não pare nunca mais. Meus companheiros e minhas companheiras, eu sei o quanto nos achincalharam quando eu criei o Bolsa Família. Alguns diziam, mas o que o Lula está fazendo é assistencialismo. O que o Lula está fazendo é populismo. Porque para que dá 80 reais, 70 reais? É verdade. Para um rico que dá 100 reais de gorjeta depois de tomar uísque num restaurante bom, não vale nada. Mas para uma mãe de família pobre da periferia pegar 80 reais e ir no supermercado, ela vai comprar as calorias e as proteínas necessárias para sustentar o seu filho durante 15 ou 20 dias. E eu estou dizendo aqui porque estou no meio dos pobres. Eu lembro quando eu criei o ProUni. Quando eu criei o ProUni, alguns diziam, o Lula está querendo que pobre da periferia entre na universidade, ele vai rebaixar o nível da educação. Ele vai rebaixar, porque o nível tem que ser alto. Conclusão, depois de 3 anos, foi feita uma avaliação. Os melhores alunos em 15 matérias eram exatamente os estudantes pobres da periferia deste país que tiveram a oportunidade de entrar numa escola. Quando eu entrei nesse governo, o governo gastava 2 bilhões de reais com a agricultura familiar. Hoje nós gastamos coisa nenhuma, investimos 13 bilhões de reais. Quando eu entrei nesse país no governo, sabe qual era o crédito disponível para o país inteiro? Sabe quanto que o país tinha de crédito? O Brasil inteiro, 380 bilhões de reais. Hoje, só o Banco do Brasil tem o tanto que o Brasil tinha há 6 anos atrás. E o Brasil hoje tem mais de 1,4 trilhão de créditos. O dado concreto? Não, você também não pode falar, você falou que o cara era Eduardo. Agora eu sou o cara... Olha, deixa eu falar, na verdade quem são os caras são vocês. Vocês, porque vocês têm paciência, porque vocês aprenderam a esperar e sobretudo porque vocês aprenderam a acreditar. Vocês aprenderam a saber quem fala a verdade olhando nos olhos de vocês e quem mente descaradamente à véspera de cada eleição prometendo. Eu, quando tomei posse, a primeira coisa que eu fiz, a pedido desses companheiros, foi elevar a Zona Franca até 2023, porque ia acabar em 2013. Tem gente que não gosta, porque acha que é fazer favor para o Amazonas. Só não gosta da Zona Franca, quem nunca foi de pé aqui nesse estado. Somente assim, agora mais recentemente, esse rapaz me telefona e fala: presidente, a fábrica de moto estão mandando gente embora, precisamos dar um jeito. Nós demos jeito numa semana, reduzindo PIS e COFINS da moto para que venda mais motos. Para que nós, em São Paulo, no Rio de Janeiro, lá em Pernambuco, a gente possa andar nas motos e dizer: essa daqui foi feita por um cabra ou uma mulher do estado do Amazonas. Agora, companheiros e companheiras, hoje eu vim aqui para um motivo muito especial. Eu há muito tempo venho pedindo para o Eduardo que eu queria visitar a colônia Antônio Aleixo. Na verdade, o Eduardo dizia para mim: Lula, pelo amor de Deus, não fala ranceníase, que o pessoal não gosta que fale ranceníase. Ranceníase, para nós mais velhos, antigamente era chamado de lepra. Lepra foi a primeira doença em que fez com que os donos do poder marginalizassem os leprosos, confinados em ilhas, em guetos, em lugares que ninguém poderia chegar. Pois bem, eu vim hoje visitar, abraçar cada mulher e cada homem, dar um beijo em cada um, para eles saberem que quando eu falo que eu sou presidente de todos, é porque eu quero tratar um banqueiro com respeito, quero tratar um grande empresário com respeito, mas a minha prioridade é tratar aquele meu irmão mais necessitado, aquele que teve menos sorte na vida, para eles sentirem que o Estado está do lado dele. Para eles sentirem. Eles têm que sentir que o presidente da República, da mesma forma que estica a sua mão para pegar na mão da rainha da Inglaterra ou do presidente Obama, ele estica a mão para pegar um companheiro ranceniano, um companheiro que não tem mais os membros, com o mesmo respeito, com a mesma dignidade. Porque é assim que a gente vai criar um mundo justo que todo mundo sonha e que todo mundo quer. Pois bem, eu estou aqui hoje porque o Eduardo já falou, a Dilma já falou, mas eu estou aqui porque há uns 3 meses atrás eu chamei o ministro Guido Mantega, chamei a ministra Dilma e eu falei: eu quero construir um grande programa habitacional. Aí fomos conversar primeiro com os empresários que sabem fazer. Aí os empresários falaram para Dilma, não para mim: olha, nós temos capacidade de fazer 200 mil casas, olha lá. Eu falei para Dilma: 200 mil casas eu não quero. Aí chamamos o Guido Mantega. O Guido Mantega: é, presidente, acho que dá para fazer 500 mil. Eu falei: nem 200, nem 500 mil. Nós queremos fazer 1 milhão de casas populares neste país. Privilegiando as pessoas que ganham de 0 a 3 salário mínimo em primeiro lugar. Depois, privilegiando as pessoas que ganham de 3 a 5. Depois, fazendo casa para os setores médios de 6 a 10. Aí, chamamos os governadores para discutir com todos os 27 governadores. Depois chamamos os prefeitos das capitais para discutir com os 27. Depois chamamos as centrais sindicais. Depois chamamos os trabalhadores rurais. E depois chamamos os companheiros que cuidam de moradia neste país. Todas as centrais do movimento popular. Para que a gente possa, porque é um desafio, não é uma coisa fácil construir 1 milhão de casas e dar garantia de que pessoas vão pagar de R$50 até 150 de prestação, para dar garantia que um trabalhador que ganha até 3 salários mínimos, se perder o emprego, ele pode ficar até 3 anos sem pagar a casa, passando a prestação para o final, para ele não perder a sua casa. Quem ganha acima disso pode ficar 4 meses, e quem ganha até 10 pode ficar até 12 meses. Mas o mais importante é que enquanto o cidadão não receber a chave da casa, ele não paga nada. Porque hoje, qual é a dificuldade? A pessoa mora num barraquinho, paga R$200 ou 300 de aluguel. Ele vai comprar uma casa, é mais 200 de prestação, ele não tem como pagar. Então agora, ele só vai pagar quando receber a chave da sua casa para ele entrar dentro. Isso não vai resolver todos os problemas, porque ainda tem muito mais para a gente fazer. Mas se a gente aprender, e o movimento de moradia tem um papel importante, se a gente aprender, junto com o movimento, junto com os empresários, junto com os governadores, junto com os prefeitos, junto com a Caixa, fazer 1 milhão de casas em 2 anos, pode ficar certo que quem vier de mim, depois de mim, vai ser obrigado a fazer 2 milhões de casas ou muito mais. Bem, eu acho, companheiros e companheiras, que a hora é de trabalhar. Vocês estão vendo uma crise econômica na televisão, de manhã, de tarde e de noite. É a primeira crise que não acontece nos países pobres. Essa crise aconteceu aonde? Nos Estados Unidos e na Europa. Eu de vez em quando falo, eu estou rezando mais pelo Obama do que para mim. Porque o Obama é presidente do país mais rico do mundo, mais poderoso do mundo, e ele está com um pepino muito maior do que o pepino que eu descasquei em 2003. Eu também não sei se todo mundo gosta de pepino, porque pepino é pouco digestivo. Como muitas vezes eu não tinha o que comer e pepino era uma solução, né? Eu aprendi a digerir pepino. E eu estou pedindo a Deus que o Obama digira os pepinos deles para que o Brasil possa melhor. Uma coisa eu vou assegurar para vocês. Esse companheiro, os meus ministros, é de que o povo pobre não pagará essa crise. Essa crise não foi causada pelos pobres do mundo. Essa crise foi causada pelos ricos, pelos banqueiros. É por isso que nós estamos fazendo todo o esforço do mundo. É por isso que a gente está reduzindo impostos. É por isso que a gente está incentivando a produção. Porque nós queremos garantir emprego. Porque o emprego garante o salário. Porque o salário garante o poder de consumo. E porque tudo isso faz a roda da economia funcionar e não parar nunca. É por isso que eu estou feliz. Porque eu vim hoje aqui ver a ponte lá no Rio Negro. Aquela ponte que tem 2.000 trabalhadores trabalhando ali para fazer ela funcionar. E está trabalhando em mais de um turno. É por isso que nós vamos visitar o porto, onde está fazendo também um porto decente para receber as balsas que vêm das outras cidades. É por isso que viemos aqui há pouco visitar um hospital que está com cheiro de tinta novinho, vai começar a funcionar. Deus queira que nunca tenha um doente para ir lá. Deus queira que nunca tenha. Mas se tiver, que esteja médico preparado para cuidar dele. E é por isso, meus companheiros, que eu estou aqui agora entregando 500 casas. Eu fui ali numa casa, tinha até um café gostoso. Eu falei, como é que eu posso tomar café se o povo está lá sem tomar café? Como é que eu vou encher meu bucho se o povo está de bucho vazio? Então, cara, o Eduardo não, ó. O Eduardo comeu em algum lugar antes de chegar aqui. Agora, meus companheiros, hoje é um dia feliz para mim. é um dia feliz. Primeiro porque eu sou um homem que tenho muita fé em Deus. Eu sou um homem que acredito. E tem uma razão para eu acreditar em Deus. É que de vez em quando eu fico procurando explicação. Como é que o Lula chegou à presidência da República do Brasil? Eu fico pensando. Eu nasci no Nordeste. Não tive grandes estudos. Ou seja, eu fiquei pensando, esse país era governado por advogado, por médico, por empresário, por fazendeiro. De repente chega um torneiro mecânico que perdeu 3 eleições e ganha. Eu só posso dizer, Eduardo, tem o dedo de Deus nessa coisa. Tem o dedo. E ainda, eu posso dizer sem medo de errar. O amazonino foi governador 3 mandatos. Se conviveu com o Collor, se conviveu com quem quer que você tenha convivido. Eu duvido, e falo sem medo de errar, que tenha tido na história do estado do Amazonas algum governador que tivesse a relação com o governo federal que tem esse companheiro. Duvido. E não é apenas o Eduardo Braga. É todos os governadores do país. Porque eu não trato o povo por conta do governador. Não trato. E não trato o prefeito por conta, o povo por conta do prefeito. O prefeito pode ser de qualquer partido. Não me importa. Se tiver que fazer um acordo com ele, eu faço. Porque eu não quero dar vantagem ao prefeito ou ao governador. O que nós queremos é que esse povo saia da miséria que ele foi subjugado durante 1 século e meio. Por isso, meu querido Eduardo, meu querido ministro Alfredo, o Alfredo agora tem um compromisso conosco, é de fazer a BR-319. E não é um compromisso dele, é um compromisso nosso. É uma questão de honra para nós poder ir de carro daqui para Porto Velho, sabe, sem precisar ficar dias de barco. Então, meus queridos e queridas companheiras, eu quero me despedir, porque as pessoas, eu não vou nem falar do gol do Ronaldão ontem, não vou falar, mas eu vou falar uma coisa para vocês. Eu fui pego pela televisão sábado à noite, essa moça aqui no Jornal Nacional, no Hospital das Clínicas de São Paulo, dizendo que ela vai ter que fazer um processo de quimioterapia para evitar uma futura doença mais grave no futuro. Eu não vou entrar em detalhe. A única coisa, Dilma, que eu te peço que você olhe com atenção, olha na cara desse povo. Esse povo não perde a esperança nunca. Se você não rezava toda noite, você agora trate de começar a rezar, porque esse povo vai precisar muito de você daqui para frente. E você vai ter que fazer muita coisa por esse povo. Portanto, eu quero dizer para vocês, para dizer para Dilma na frente de vocês, Dilma, não há nada que te faça esmorecer. Se a gente tiver fé em Deus e a gente acreditar nos ideais, qualquer que seja a doença, a gente leva ela a trancos e barrancos e a gente consegue derrotá-la. E esse povo merece te ajudar a derrotar essa doença. Meu querido companheiro, um grande abraço, um grande beijo, que Deus abençoe todos vocês e até a próxima visita ao Amazonas e a Manaus. Um abraço!